Na CBN Saúde de hoje, nós vamos falar sobre câncer de mama. Ainda há um alto índice de mulheres que não conseguem detectar precocemente esse tipo de câncer, os tumores desse tipo de câncer, e é algo que ainda precisa ser falado e mudado. Por isso a gente recebe aqui no nosso estúdio a doutora Neuza Preza, que é ginecologista e também embaixadora da campanha Outubro Rosa da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Uma campanha que, como nós dizíamos antes de entrar no ar, né, doutora, existe já há muito tempo e tem sido muito importante para que as mulheres conheçam mais seu próprio corpo e realmente consigam detectar os primeiros sinais de que alguma coisa não está bem, né? Bom dia.
Oi, bom dia, Brenda. Sim, super importante a gente falar desse tema para a saúde da mulher, né? Porque é um grande tabu ainda, né? Câncer já é um tabu. Quando a gente fala de câncer de mama, o tabu é ainda maior. Por quê, né? A mama é um órgão que tem uma importância muito grande para a mulher, tanto na parte estética, na questão de você ser mulher, de você amamentar seu filho, né? E a gente tem muita dificuldade, né? A gente estava até comentando sobre isso, né? A mulher, dificuldade até com o próprio corpo, de se tocar, né? Então, é muito importante a gente falar para desmistificar esse tema.
Quando a gente fala do Outubro Rosa, a primeira coisa, muitas vezes, que nós lembramos é da motivação ao autoexame. Como você disse, de conhecer o próprio corpo, de tocar o próprio corpo e entender se tem alguma coisa diferente aparecendo ali, se tá tudo normal ou não. Mas a gente só consegue identificar o diferente quando a gente sabe o que é normal, né? Então, essa questão de tocar o próprio corpo ainda é um tabu ou isso vem mudando ao longo do tempo?
Sim, isso é um tabu, né? Com as mulheres mais jovens, eu acho que isso vem melhor, mas se você pega as mulheres aí de 40 anos mais, 50, 60 anos, né? Tem muito tabu, né? Então, isso que você está falando, a gente fala muito de autoexame de mama. Mas o que é autoexame de mama? Autoexame de mama é você se tocar na hora que você vai tomar seu banho, né? Sentir a sua mama, saber o que é normal. Olhar no espelho para ver se você vê alguma alteração. Prestar atenção no teu corpo, se você está sentindo alguma coisa de diferente. Se autoconhecer. E essa questão da mama é interessante, né? Porque parece uma coisa tão simples, mas tem mulher que tem muita dificuldade em se tocar. Uma coisa tão próprio corpo, tão simples. E super importante. Por quê? Porque se você detecta, tipo assim, ó, quais são os principais sinais e sintomas aí do câncer de mama? O nódulo, né, que todo mundo conhece, ouviu falar, principalmente nódulo duro, que não mobiliza, né? Nem todo nódulo é câncer, também existe um tabu, às vezes a pessoa tem um nódulo e já se apavora, não, nem, né? A gente pode ter vários nódulos na mama que são benignos.
Não tô ali tocando a mama, senti um carocinho, não é motivo para eu me desesperar.
De jeito nenhum, porque não é porque você tem um nódulo, que aquele nódulo pode ser um nódulo benigno, pode ser um cisto, tem muitas patologias benignas da mama, mas aí tem que procurar um médico, né, o ginecologista ou o mastologista para fazer uma avaliação correta. Então, observar a presença de nódulo, a presença de alterações de coloração da pele, a presença de, às vezes, edema na mão, retração do mamilo ou lesões que aparecem no mamilo. Se a mulher percebe, de repente, gangro, que a gente chama de íngua, né? Palpável, ou na axila, ou aqui nessa região embaixo do pescoço, a região supraclavicular que a gente fala. Então, são sinais de alerta que a pessoa deve procurar atendimento médico. Isso aí também é bem importante. Por quê? Existe um ditado popular por aí que se a gente mexer, piora, né? Eu escuto isso no consultório, né? Então, às vezes, a pessoa tem um nódulo e aí ela fica com medo de ir atrás, se de repente eu mexer, pior, e não vai. Ou, às vezes, por vergonha, esconde da família. Eu já atendi, principalmente as mulheres, às vezes, um pouco acima de 60 anos, eu já atendi no consultório paciente que já estava sentindo esse nódulo há um tempão e não ia por medo do diagnóstico. E é bobagem, por quê? Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico da doença, mais precoce a gente faz o diagnóstico da doença, melhor vai ser o tratamento, menos invasivo, e nós vamos ter aí uma chance de cura de 100%.
Isso é muito importante, né? Então, saber, primeiro de tudo, quais são as características normais da minha mama ali,
sem,
né?
Sem dúvida.
Banho, ou passando hidratante, né? Já toca ali. Uhum. Achei alguma coisa diferente. Eu olhei no espelho, tem uma manchinha, ou a cor, né? Tá meio vermelho, tem alguma coisa que não é do todo dia,
isso,
procura um médico.
Exatamente. É a melhor conduta a se fazer. Por quê? Porque aí você vai realmente... É ver se vai precisar fazer um exame complementar, né? Se precisar, às vezes, faz uma biópsia. Então, a gente não tem que ter medo, né? Esses exames complementares, eles vêm para ajudar a gente, não para piorar o prognóstico da doença. Isso que você está falando, eu falei do nódulo, né? Que as pessoas têm, as mulheres têm dificuldade. E também a mamografia, que é um exame que a gente indica de rastreamento, né? Para as mulheres realizarem após os 40 anos, tem muita mulher que tem medo, né? Ai, tem medo porque aperta, porque dói, né? E você sabe que ainda às vezes é interessante que a mulher vai fazer, eu às vezes peço para a paciente fala assim, ai, doutora, mas a minha amiga falou que fez e doeu muito. A mulher, ao invés de incentivar a outra para fazer, ainda põe medo, né? Tipo assim, é um exame, às vezes, desconfortável, comprime a mama, mas super importante de fazer. Então, se o médico pediu, a gente deve realizar, né? E eu recomendo, né, para as mulheres após os 40 anos, realizarem esse exame, por quê? A mamografia de rastreamento é a que faz o diagnóstico quando a gente não está sentindo nada, não tem nada... Estou ótima, eu devo fazer. Por quê? Porque o câncer de mama inicial, a gente não percebe nódulo, né? O nódulo, ele vai aparecer com a evolução da doença. E a mamografia, ela tem como você fazer diagnóstico antes de ter um nódulo palpável. Então, isso aí é ótimo. Por quê? O diagnóstico precoce, um tratamento mais... conservador e normalmente com cura de 100% da doença.
Qual a periodicidade, doutora, a partir dos 40?
Normalmente, a gente recomenda, a maioria das sociedades, existe essa diferença do SUS, né? O SUS recomenda a mamografia a partir de 50 anos. Nós, a Sociedade Brasileira de Ginecologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia, então existe uma diferença aí, a gente recomenda a realização da mamografia a partir dos 40 anos anual, tá? Às vezes, pode ser que conforme a mulher, conforme a história, conforme a mama, a gente pode recomendar fazer menos tempo ou mais tempo, mas a princípio anual para todas as mulheres, tá?
Falando sobre isso também, há uma questão relacionada a mitos. Ah, mas só pessoas mais velhas é que têm câncer de mama, eu não tenho que me preocupar agora, isso que apareceu não deve ser nada, então não vou mexer, como disse a senhora, né? Não vou mexer que não deve ser nada não. Tem uma idade específica ou pode acontecer em qualquer idade?
A incidência maior do câncer de mama é a partir de 50 anos, tá? Mas nos últimos anos a gente está tendo uma incidência mais cedo. Então, há um grande número de casos de câncer de mama entre os 40 e 50 anos. Por isso é que as sociedades recomendam hoje... o início desse rastreamento de rotina, que nem a gente fala. O que é um rastreamento? Rastreamento é você fazer o exame sem ter nenhum sintoma. É diferente. A mulher viu uma alteração, viu um nódulo, aí ela vai fazer uma mamografia para fazer o diagnóstico. Rastreamento é você pegar a mulher que está assintomática, então a gente indica a partir de 40 anos, e às vezes antes, tá? Então, conforme a história da mulher, se tem uma história familiar, a gente às vezes faz antes dos 40 anos, tá? E se você fez um diagnóstico, né, alguma alteração ou nódulo, às vezes a mamografia vai ser feita antes também, tá? Então, assim, o que é um rastreamento? Rastreamento é porque não tem nada. Se você tiver alguma alteração, aí pode ser feito esse exame antes, tá?
Tratamento. Fiz o rastreamento, apareceu alguma coisa ali, de repente não tem ainda um nódulo visível. Quais são os primeiros passos para tratar?
Bom, se a mulher fez um diagnóstico de um nódulo ou alguma alteração da mama, né, que ela percebeu, ela deve procurar. Normalmente, a gente recomenda ela procurar o seu ginecologista, que a maioria das mulheres, né, tem um ginecologista que já é... Esse é um hábito bom que as mulheres têm, né? Aí, o ginecologista vai fazer o exame físico, vai provavelmente pedir lá a mamografia... E se realmente for uma, ou às vezes algum outro exame, tá? O exame básico de screening de câncer de mama, que nem a gente fala, é a mamografia. Conforme o caso, conforme a mama, né? Aí vai depender muitas vezes, às vezes a gente faz ultrassom, às vezes a gente faz até mamografia e ultrassom junto, às vezes faz ressonância, depende. E aí, se tem um nódulo suspeito ou uma lesão suspeita, tem que fazer uma biópsia. Aí, normalmente, essa biópsia, quem faz é o mastologista. Aí, a gente vai encaminhar para o mastologista, que é um ginecologista especialista na mama. Aí, ele vai fazer essa biópsia, se confirmar o diagnóstico, aí vai depender do tipo histológico, né? E vai determinar se vai fazer cirurgia, radioterapia, quimioterapia, né? Hoje, lembrando que as cirurgias estão conservadoras, normalmente hoje é mais difícil fazer aquela cirurgia de tirar a mama toda, hoje normalmente tira só um setor. Então, por isso, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, mais possibilidade a gente tem de fazer um tratamento conservador da mama.
Doutora, por que a incidência desse tipo de câncer é tão grande?
É, a mulher, né, sobre vários fatores da própria história da mulher favorece, né? Hoje também a gente tem várias coisas na nossa sociedade que vem mudando, Brenda, que vem aumentando a incidência de câncer de mama. Tanto que se você pegar no Brasil, a incidência maior de câncer de mama é na região sul e sudeste, maior que em todo o Brasil. Por quê? Uma das coisas muito importantes para câncer de mama, que eu não sei se você sabia, que é o sobrepeso e a obesidade aumenta muito a incidência. Então, hoje, a gente tem duas coisas na sociedade, né, que a gente está vivendo. O aumento de peso da população, então sobrepeso, obesidade e falta de atividade física. Você sabia? Ah, e uma outra coisa, consumo excessivo de álcool. Essas três coisas aumentam muito a incidência do câncer de mama. E são coisas que a gente vê atualmente acontecendo na população. Por isso que aqui na região sul e sudeste, como o poder aquisitivo é maior, você vai ter uma incidência maior de câncer de mama, mas vem aumentando no mundo todo.
Falando um pouquinho novamente sobre os sinais, a gente falou aí sobre os carocinhos que podem aparecer, retração do mamilo, mas também pode aparecer a alteração na textura da pele, né?
Sim, né? Então, quais são os principais sinais e sintomas? Nódulo, né? É palpável, né? Sempre que tiver nódulo, eu tenho que ver, não quer dizer que eu tô com nódulo que seja um câncer, mas tem que ser investigado, né? Alterações de coloração da pele, então a pele pode ficar vermelha, ou alteração da textura, o que você falou. A gente fala que a famosa, parece, a pele fica que nem casca de laranja, fica irregular, né? Uma outra questão importante é retrações, então eu tinha mama certinha, de repente meu mamilo virou para dentro, ou eu fiquei com uma retração na mama. Um outro sinal são lesões no mamilo, às vezes aparece uma feridinha ali no mamilo, também tem que ser investigada, né?
Secreção também tem?
Ah, secreção, sem dúvida. Principalmente secreção sanguinolenta, quando ela sai de um mamilo só, sem apertar. Toda mulher, se a gente ficar apertando a mama, a gente vai ter normalmente uma secreção translúcida. Por quê? Porque a mama é uma glândula. Mas se essa mulher começa a ter secreção espontânea, sem apertar, principalmente secreção que tem, assim, mais rosadinha, vermelhinha, que lembra um sangue, tem que ser investigado, tá?
Então, ali no sutiã, ali, tem alguma coisa, chegou a sujar ali, pode ser essa secreção.
Exatamente, foi uma secreção espontânea, aí tem que investigar. E a gente falando de câncer de mama, lembrando que câncer de mama também pode dar em homem, tá? Então, 1% dos casos de câncer de mama pode ser o homem, então o homem, principalmente o homem com nódulo palpável, também tem que procurar atendimento, porque também é outro tabu, né? Porque o que a gente pensa? Câncer de mama é só da mulher, não, os homens também podem ser afetados.
Sente dor quem está com câncer de mama? Você falou sobre ser uma doença silenciosa, principalmente no início, antes do nódulo ser palpável, né?
Normalmente, o câncer de mama ele é indolor. Para você sentir dor, normalmente são lesões maiores, que a pessoa já tem ou uma lesão muito grande, ou uma lesão que faz uma úlcera. Agora, nesses estágios iniciais, normalmente não tem dor. Isso, tipo assim, nós mulheres, normalmente a gente tem aquela dor cíclica na mama, né? O que é aquela dor? Aquela quando você vai menstruar, dói a mama, incha, depois você menstrua, ela desincha. Então, isso, essa é uma dor funcional, que a gente vê que todos os meses a gente tem. Então, isso aí é normal da mama, tá? Os nódulos, o câncer de mama, principalmente em estágios iniciais, normalmente ele não sente dor, ele é indolor. Isso é ruim, né? Por quê? Porque quando a gente tem dor, a gente corre, né? A dor, ela dá medo, né? Ai, tá com algum problema, né? Esse é o grande problema do câncer em estágio inicial, porque normalmente ele não tem dor, né? Tanto da mama como dos outros, em outros locais também. Por isso a importância da gente ir atrás de fazer os exames de rastreamento, porque eu não senti, sempre falo para as pacientes, eu não sinto nada, doutora. Eu falei, olha, não sentir nada não é uma garantia que a gente não tenha nada, né?
A gente fala câncer de mama, mas não é um tipo só, são vários os tipos de câncer de mama, né?
Sim, sem dúvida, né? O câncer de mama tem vários tipos histológicos, tá? E conforme o tipo histológico que vai ser determinado, o tipo de tratamento. Porque aí você vai ver é o tipo histológico, a idade, várias coisas o médico vai analisar para daí indicar o tratamento, mas não é uma coisa só, tá?
Resumindo toda a nossa conversa aqui, né, doutora? Então, chegou aos 40, ou segundo o SUS, aos 50, mas se possível antes, já começa a fazer os exames para rastrear e, principalmente, é muito, muito importante, a gente reforça aqui sempre, conhecer o próprio corpo, né?
Sem dúvida, eu acho que duas coisas bem importantes. Primeiro, conhecer o próprio corpo e a gente tomar atitudes de... Porque, câncer, ele tem prevenção, prevenção primária. O que é prevenção primária? Eu cuidar do meu estilo de vida. Então, eu acho isso aí, eu sou defensora da medicina preventiva. Fazer atividade física. E você sabia que quando a gente fala em atividade física, gente, 30 minutos por dia, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, fazer um exercício pode ser simples, cuidar do peso, não aumentar, cuidar da alimentação, uma alimentação saudável, não ficar comendo muito produto industrializado. Então, isso aí já é uma prevenção que todo mundo já pode fazer. É a primária. E a secundária, a partir dos 40 anos, eu recomendo, você que é atendida pelo SUS, pode ir lá no posto de saúde e pedir para o médico, solicitar a sua mamografia a partir de 40 anos, é um direito da mulher.
É isso, se notou alguma coisa diferente, vai sim no médico, não tem essa de se mexer piora, se mexer antes é melhor, porque pode não ser câncer, pode ser um cisto, pode ser uma fibrose, pode ser um abscesso, mas também se for câncer mesmo, quanto antes começar o tratamento.
Sem dúvida, hoje a medicina está evoluindo muito, né, e nós temos tratamentos conservadores muito eficazes, quanto menor a lesão, mais no início a doença, mais chances de cura eu tenho. Então, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, é melhor, né?
Com certeza. Lembrando que essa manifestação, né, os primeiros sintomas visíveis, não aparecem do dia para a noite. Às vezes são anos para ele se formar ali, né?
Sim, muitas vezes são anos que a pessoa tem aquela lesão. Por que que a gente fala para fazer a mamografia todos os anos? Por quê? A mamografia, ela faz diagnóstico de uma lesão visível. No início, às vezes, você não tem... A mamografia é uma foto. Às vezes, no início, a alteração é tão pequenininha que ela não aparece. Por isso que a gente tem que fazer esse segmento anual, porque às vezes um ano não aparece, no outro vai aparecer, né? Então, e a gente não ficar esperando. Por quê? Porque para a gente palpar um nódulo, você sabia que ele tem que ter pelo menos 2 centímetros, senão a gente não consegue, sente. Não sente nada. Então, por isso que você vê como é importante a gente ir antes mesmo buscar esse recurso de fazer o rastreamento.
Se você ainda está com dúvida, procura a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Eles fazem um trabalho incrível ao longo do ano inteiro. E agora está chegando também. A gente já está no meio de agosto, então tem a campanha Outubro Rosa que está chegando para conscientização. Mas esse assunto não pode ficar só em outubro, né, doutora?
Isso aí que você falou é super importante. O Outubro Rosa é um mês de conscientização, né? Mas a gente tem que lembrar disso o ano inteiro. Eu sempre falo assim para as mulheres, né? O que eu posso fazer hoje para cuidar melhor da minha saúde? Eu acho que esse é o melhor pensamento de todas nós. E a mulher escolheu, eu sempre falo, escolhe o mês, sei lá, janeiro, um ano que seja mais, um mês que seja mais fácil, né? Mês das férias. Tira um mês lá do ano para você fazer seu check-up, né? As mulheres fazerem mamografia, fazer o preventivo de câncer do colo do útero, que é tão importante. Fazer exames, né? Ver conforme a faixa etária, que exame, né? Conforme a faixa etária da pessoa tem alguns exames que são. Então, uma vez por ano, pelo menos, ir ao médico, né? Toda mulher vai ao ginecologista, né? Então, ir lá ver com a sua ginecologista quais exames que seriam ideais fazer, né? Então, aí é super importante, né? E além, né, Brenda, lembrar do próprio papel da mulher. Não é só ir lá ao médico, eu também cuidar da minha saúde, eu fazer atividade física, isso eu sempre falo, que também isso melhora a incidência do câncer de mama e de todas as doenças crônicas, não só o câncer de mama.
Prevenção, né? Cuidar da saúde, promover saúde, né?
Com certeza, isso seria o mais importante de tudo, com certeza.
Doutora Neuza, obrigada pela participação aqui com a gente.
Obrigado você, eu estou à disposição. Esse assunto é muito bacana, é muito importante a gente falar, principalmente nós mulheres que temos muitas vezes dificuldade de falar, principalmente dessas questões relacionadas à nossa parte íntima, né? Então, quanto mais a gente falar desse tema, melhor. Estou sempre aqui à disposição, né? E convido aí todo mundo que estiver nos ouvindo, se quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram, doutora Neuza Presa, mandar dúvidas, né? A gente está aí para tentar ajudar e contribuir.
Nós conversamos com a doutora Neuza Presa, que é ginecologista, embaixadora da campanha Outubro Rosa, da Rede Feminina de Combate ao Câncer. E se você perdeu um trechinho dessa entrevista, quer compartilhar com alguém, de repente, que está com algum sintoma, está meio relutante de procurar o médico, você já ouviu aqui a importância de se cuidar, compartilha também. Essa entrevista vai ficar na íntegra no nosso site cbnmaringá.com.br e também no nosso canal no YouTube.